Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde, 1:08, 22 graus de temperatura, tarde de terça-feira, 26 de julho de 2022, depois do programa No Ponto com nosso colega Ricardo Silva, chegamos Daniel Zantucci, Luiz Tadeu Júnior para mais uma edição do programa Na Torcida com a força de Atolini Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma programação. É o programa Na Torcida a partir de agora para você aqui na tua Rádio Cacique, onde você pode participar, interagir também com a gente através do 984-18-2145. O assunto de hoje é Lagoa Esporte Clube. Estamos recebendo hoje o goleiro Guilherme e também o jogador Murilo, jogadores que estão se destacando também junto com os demais jogadores do elenco e hoje estarão participando aqui do programa Na Torcida, falando a respeito do jogo que aconteceu lá em Frederico e falando também a respeito da Copa que inicia já nesta quinta-feira aqui em Lagoa Vermelha. Ô Luiz, e aí, tudo certo?
Tudo certo, muito boa tarde Zantucci, boa tarde ao Gui, Murilo, os ouvintes, chegando por aqui com Na Torcida, né?
O jogo primeiro é lá, né? Não, primeiro é aqui.
Primeiro jogo é aqui. Primeiro é aqui. Mas antes de nós falar do... Vamos dar boa tarde para os guris. Antes de falar do jogo, quero fazer uma pergunta em especial para o Murilo, Zantucci.
Isso.
Boa tarde, Gui. Tudo certo?
Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
E o Murilo, tudo certo?
E aí, boa tarde.
A pergunta que não quer calar. Durante a programação do Na Torcida, o Caio entregou vocês de uma arte, né? E assim, Murilo, eu fiquei em dúvida. Quem foi o autor dessa... De esconder o carro do picolé.
Cara, foi...
Não dá pra entregar?
Não, é que não foi um ou dois, foi a turma toda.
Foi um conjunto inteiro. Ah, foi unânime, né? O Guilherme tava junto nessa aqui. Tava?
Não, tava junto nessa.
A gente foi sair da janta que teve do time lá no sítio do Ivan... E daí a gente saiu meio todo mundo junto ali, galera toda na mesma hora, e daí...
E daí surgiu, vamos esconder
aí
o carro,
já... né? Eu saí um pouquinho pra trás ali, já vi que dois, três já foram, começaram a empurrar o carro, e daí o cara vai junto, né? Pela brincadeira.
Cara, né? Eu vou te dizer, né? Se a gente escondeu o carro do Paulo Silva aí, que hoje, por exemplo, é como se fosse o nosso técnico aqui, isso, né? Não ia dar muito certo, viu, Luiz?
Vai que a moda pega.
Né? Vai que a moda pega. Eu já vi a mulher esconder a chave do carro pro marido não sair e vice-versa também. Agora esconder o carro do treinador foi a primeira vez.
Não, os guris são bons, né?
Ah, foi uma brincadeira. Ainda bem que o Pico, ele é mais na boa, ele entendeu que foi na brincadeira, né? E até tem um vídeo que gravaram, cara, assim, ó... Aparece só eu, assim, ó, no vídeo, sabe? Todo mundo, tipo, o flash pega só em mim, que era de
por
noite,
isso que
né?
Sobrou, né?
Vá, daí...
E a questão é a seguinte, quando é que vocês vão esconder o do Jair?
Ah, não, acho que é melhor parar.
Porque... Melhor não.
Brincadeira tem limite também.
Tem, né?
Acho que até a gente extrapassou um pouco.
Não, mas é, a brincadeira é sadia, mas correu um grande risco de ficar fora do jogo lá. E quase, já pensou, ficar fora não tinha feito o gol que tu fez, né?
Ah, é, tem todo esse ponto aí também, né? Ainda bem que ele não deixou o cara fora. Tá. Mas não, fui só eu também, né? Senão, tá louco.
Pois é, né? No ônibus onde a gente viajava lá pra Frederico, essa conversa surgiu e eu vi que todo mundo se escondeu, né? Mas agora então, pessoal, a gente sabe, né? Até eu brinquei com o Luiz ali se o jogo era aqui ou lá, porque eu quis fazer uma brincadeira e não entendeu muito bem, porque o dia 4 ele vai estar viajando, né? Não estará em Lagoa. Mas vai fazer de tudo para chegar em Coxilha a tempo para ajudar nós a transmitir o jogo, né?
Chegar lá, correndo tudo, né?
Meio que teletransporte.
Vamos.
Tipo isso. Mas, né, deixando pra gente falar daqui a pouquinho da Copa dos Pampas aí, conversando sobre o jogo lá em Frederico. Ô Gui, até no final eu converso com o Picolé, assim, e digo, pá, faz tempo que a gente não fala sobre derrota, né? A gente só sabe falar sobre vitória. É, como é difícil, né, cara? Você vir embalado, é tipo um banho de água fria, né? Que acontece. Sim. Nesses casos.
E é uma coisa que a gente comenta muito entre nós ali, a gente falou, poxa, a gente tinha só perdido pra
Barbosa, lá em Carlos Barbosa, né? E o resto eu tinha ganhado todos os jogos.
E pô, como a gente sente, né? Uma, a gente não tá acostumado. E é bom, eu acho, a gente sentir, assim. Isso é importante, sabe?
Até porque lá em Carlos Barbosa, não vou dizer que o Lagoa foi pra perder, né? Mas a gente sabia que era um jogo difícil. E eu acho que dói mais perder pro Guarani em Frederico do que pra CBF lá em Carlos Barbosa.
Não, com certeza, com certeza. Mas o ponto que eu acho que é que a gente não aceita a derrota, né? Eu acho que ficou evidente na segunda, quando a gente voltou aos treinos, que o pessoal tinha sentido a derrota, e eu vejo também como um ponto positivo pra nós, porque, pô, a gente tá acostumado só a vencer, né? E que bom que a gente tá acostumado só a vencer, né? Quando tem uma derrota, assim, claro que ninguém quer perder, mas a gente tem muito pra tirar de lição também, né? Então eu acho que nunca é bom perder, mas perdemos no momento que podia, porque no mata a gente sabe que não vai poder perder, então a gente leva de lição muitas coisas desse jogo, né?
É, foi um jogo que teve muitos erros, né, Gui, e que agora serão corrigidos aí, porque agora vocês têm aí alguns dias de folga do gauchão, mas tendo em vista que quinta-feira agora já tem jogo também, né?
É, acho que do jogo, acho que do campeonato foi o jogo que a gente mais errou, assim, sabe? Ficou bastante em evidência isso, né? Então foi que acarretou nos gols que a gente sofreu. Mas como mesmo tu falou, a gente tem agora uma folguinha do gauchão, né? Focar na Copa dos Pampas, que é um outro campeonato totalmente diferente, porque agora já são dois jogos, se tu perder, tu tá fora. Então a gente focou, voltou aos treinos com o pensamento todo na Copa dos Pampas e do jogo de quinta-feira.
Até porque o time que vai jogar contra a equipe de Lagoa Vermelha, ela é o Boca Juniors de Coxilha. Eles jogam a terceira divisão do gauchão, mas não significa que vai ser um jogo fácil, né?
Não, com certeza. A gente vem falando isso. Quem vai tornar o jogo fácil ou difícil vai ser nós, né? A gente que vai ter que impor um ritmo maior. O primeiro jogo é em casa, a gente tem que fazer o nosso papel. Então, independente do adversário, contra quem seja, a gente tem que impor o nosso ritmo. A gente sabe que vai ser difícil porque é mata-mata, então muda tudo. E a gente vai estar preparado, com certeza, para quinta-feira fazer um baita jogo e vencer, né? O mais importante é vencer.
Ô Gui, você que entrou lá no jogo em Frederico, naquele tiro livre lá, o que que passa na cabeça do goleiro, né? Tenta adivinhar o canto ou você já tinha estudado o jogador? Como é que foi?
Então, já tinha acontecido, né, na estreia contra a Fux, né? Graças a Deus fui feliz e consegui defender. Ali a gente, eu treino sempre com, até o próprio Murilo treina bastante com a gente, o Gabi, o Brazeiro, o Tix. E eu uso essa estratégia, como eu não sou um goleiro muito grande, eu não subo, né? Que geralmente agora os goleiros estão subindo até o limite ali que pode pra deixar a bola bater ou fazer um pra um, né? Eu prefiro descer e eu sou um pouco mais ágil, então consigo reagir um pouco mais rápido, né? Mas ali eu acho que o cara foi bem feliz na batida, a bola bateu nas duas traves, né? Então, tipo, foi mais mérito dele do que eu acho que uma falha, um erro, né?
Até me chamou a atenção, Luiz, que quando o Gui leva o gol, ele morde o dedo, né?
Fico indignado, né?
Até porque não foi no canto certo, né?
Foi no canto certo.
É. Eu, inclusive, lá de cima achei que tu tinha pego, porque ficou meio difícil de ver o lance, né? E uma pergunta que eu faço pra ti, Gui, tu entrar no jogo, tu entrar de titular, enfim, tem um peso muito grande, né? Nesse caso que tu entrou ali contra o Guarani, já faltando quase na finaleira, né? Tu fez algumas defesas ali que talvez...
Quatro defesas importantíssimas.
Que foi um milagre, vamos dizer assim, né? Qual que é o peso de tu entrar num jogo que tu tá perdendo? Tu sabe que tu não pode mais tomar gol. Sim. Como é que é lidar com isso? Daqui a pouco é um peso igual tu entrar pra defender um pênalti, um tiro livre, né?
Sim. Eu acho que, como colocou bem, é um pouco diferente de tu sair jogando, né?
É uma adrenalina maior, né?
E a gente sabia que ele ou tinha que fazer de tudo pra fazer, né, o gol e não poderia tomar, né? Então a gente sabia que ia ter mais... A gente ia dar mais chance pro Guarani, porque a gente tava querendo atacar não de todo jeito, mas a gente queria muito atacar, né? Então acho que é manter ali a concentração ao extremo, né? Os meninos sempre me passam muita confiança, então isso sempre ajuda também, o Picolé tem confiança, então tipo, isso pra gente ajuda bastante, né? Mas é sempre tentar manter o foco até o final, né? Não adianta.
Ô Murilo, e pra você, né? Que você entra na partida lá, tá 6-2 quando você entra. Aí você consegue ajudar em dois gols, né? Claro que a felicidade pessoal ela tem que existir pelo gol, né? Mas a derrota ali, ela acaba pesando. Não dá, até comemora o gol, mas não da forma que queria, né?
Claro que sempre quando o cara faz o gol, o cara...
Fala mais perto do microfone aí, faz favor.
Tá ligado?
É pra tá.
Tá.
Ali.
Fala aí.
A gente tá atrás do placar, até a comemoração, tipo, faz
faz o gol e já corre pro meio da quadra, sabe? Uhum. Pra colocar a bola ali no centro pra voltar tudo de novo. É, até aconteceu um lance lá no jogo, que já tava 6-3, e daí um piazinho assim na arquibancada, Murilo, daí pegou e mostrou assim as mãozinhas, tipo 6-3, sabe, tipo zoando e tal, então o cara fica feliz por estar fazendo os gols e tentando chegar perto do placar, mas a vitória era o mais importante, né, isso que...
Com certeza. Agora, 1h18, vamos chamando um rápido intervalo aqui e a gente já volta com o segundo bloco do programa Na Torcida, lembrando sempre com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Hoje o assunto é Lagoa Esporte Clube, recebendo aqui o goleiro Guilherme e também o jogador, o Murilo, da equipe do Lagoa Esporte Clube. Muito bem, estamos de volta, agora 1h21, 22 graus de temperatura, uma tarde agradável, sol forte lá fora, e aqui na tua Rádio Cacique você acompanha o programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Estão participando hoje do programa o Guilherme e também o Murilo, jogadores do Lagoa Esporte Clube. Ô Tadeu, mas a gente fala aí da temperatura, né? Esse verãozinho dentro do inverno, hein?
Tá bom demais, né?
Pros guri treinar, acho que fica melhor, né?
Cara, acho
é
que
melhor,
sim,
né?
Não, com certeza, tá louco? Goleiro, então, que toma bolada ali e tem perigo de rosto e bate, Deus tá louco, mano. É a melhor coisa esse solzinho, assim, a gente fica torcendo toda manhã ali, eu e o Yuri, a gente conversa e fala, pô, tomara que não mude isso, né?
Mas eu tenho uma notícia ruim pra vocês.
Vai chegar, né?
Semana que vem é pra vir frio.
Vai, isso frio é pesado, né?
O Murilo já não tem muito esse...
Ah, mas eu adoro o calor, tá louco, no frio. Ah, vai aí tirar um chute do Gabi aí no frio pra tu ver. Ah, pega ali na coxa ali, já fica um vergão.
Na verdade, tem o Gabriel, tem o Brasileiro, tem o Caio, o Ronaldo, né? São jogadores que têm um chute muito forte. Eu acho que não deve ser muito fácil treinar com esses guris mesmo.
Ah, no calor é bem melhor, tá louco.
Dá pra levar a bolada à vontade.
Ah, no calor daí é mais fácil, né? Vá no frio, às vezes o cara fica...
Judia um pouco. Murilo e o Gui, duas peças importantes nos últimos jogos que entraram. E uma coisa que me chamou a atenção, Zantucci, que o Murilo ele entrou em pedreira, né? No jogo contra a CBF, a equipe tinha ali algumas coisas por acertar, o Murilo entrou muito bem.
E entra bem, né?
E entra bem, né? Como é que é tu trabalha isso pra jogar sob pressão? É uma coisa natural. Exemplo aqui contra o Guarani, né? Tu entrou na finaleira ali também. Fez o teu gol e jogou, cara...
Jogou de igual pra igual.
É assim, até quando eu... Uma hora que a gente perdeu a posse da bola, que eu voltei pro banco, né? O Yuri até comentou comigo assim, ó... Joga tranquilo, por causa que... O placar já tá adverso, entendeu? Então, se a gente tomar...
Se solta.
É, se a gente tomar mais gol, não tomar, entendeu? Tem que tentar fazer, então faz... Vai tranquilo. E realmente é isso, sabe? Realmente é isso que eu tento pensar... Por causa que, por exemplo, lá tava 6-2 o jogo, né? Então, se eu forçasse uma bola e a gente tomasse o sétimo, não ia ter tanta importância, assim. Então o cara entra mais solto, entra mais tranquilo. E a questão da pressão, quanto menos pensar, é melhor, né? Quanto menos pensar no erro, tem que sempre entrar e entrar confiante.
Vocês são jogadores que se cobram muito, por exemplo, terminou a partida, chegam em casa, vão descansar ou vão assistir os lances pra... De repente, no caso de Guarani, vão ficar martilizando ali. Bah, poderia ter feito diferente, né? Nos outros jogos de vitória, bah, cara, essa defesa que eu fiz, esse gol que eu fiz. Como é que é isso pra vocês?
Eu, assim, me cobro demais, assim. Eu sou uma pessoa que acho que às vezes até extrapola um pouquinho, assim. Mas é um jeito meu de me manter, tentar me manter num alto nível, né? E essa parte que você falou de voltar pra casa, não tem como descansar ainda mais depois de uma... De uma derrota, tu chega com a adrenalina, por mais que a viagem é longa, tu chega com uma adrenalina lá em cima, eu pelo menos chego, sempre assisto o jogo, independente se eu joguei ou não, né, eu sempre assisto o jogo de novo, e porque sempre tem coisa pra melhorar, independente se a gente ganhou, com certeza na derrota tem mais coisas pra melhorar, mas mesmo quando ganha também tem alguma coisa a evoluir, né. Então, é um jeito meu de me concentrar e pra estar bem também, sempre, né?
Eu sem dúvidas. Por exemplo, nesse último jogo, a primeira bola que eu entrei no goleiro linha, a gente tem a jogada 1, que daí eu recebo no fundo e tem sempre um cara no meio. E pelo cara tá meio frio, o que aconteceu? A bola veio pra mim e eu quis achar de primeira no meio. Se eu piso e olho, eu achava o Xande sozinho, sim, entendeu? Sim. Ela passou perto do Xande, mas o Xande não conseguiu pegar. Ali, de repente, se eu tô mais ligado, tinha recém-entrado, sabe? Se eu tô mais ligado, eu dominava, olhava, achava o passe certinho, ele fazia o gol.
Qual é a diferença de jogar aqui, por exemplo, no, nesse parquê, nesse soalho que tem o Adolfo, e jogar nessas quadras aí que tem essa...
É tipo uma borracha, né?
Acaba segurando, como é que
ela, qual que é a diferença? Ela trava bem mais, né? A bola trava bem mais, assim, não corre tão solta que nem corre numa madeira que nem tem aqui no nosso ginásio, né? E outra que lá é uma quadra 20 por 40, né? A nossa tem 36, se eu não me engano, então isso também aumenta muito, né? A diferença entre uma quadra e outra.
É, isso de certa forma acaba também pesando principalmente a parte física, né, Murilo?
Ah, eu particularmente, eu odeio aquele tipo de assoalho ali, parece um plástico, uma borracha, não sei, sabe?
Sim.
Eu não gosto.
É, mas eu tenho pra te contar que a tendência é que todos os ginásios tenham, né?
Eu fiquei sabendo até que aqui em Lagoa, até acabou o jogo, eu falei, acho que pro Jair, fiquei sabendo que de repente vão colocar lá, tu que é mais da direção, tu não deixa. Meu Deus, sério, assim, a questão da madeira ali, ou até o próprio piso, sabe? É que é mais firme.
Uhum.
Aquilo lá eu acho muito mole, sei lá, não consigo, eu não gosto.
Fica difícil. Fica difícil. Na verdade isso aí é uma adaptação, né? Toda mudança, ela gera um certo transtorno, né? Aí tu vai fazendo, vai se adaptando, né, Tadeu?
Pro goleiro deve ser mais confortável, Gui.
É, ou pra não muda cair muito, ali, mas pra se jogar, muda bastante. Então, a gente que tá acostumado ali com o assoalho que tem aqui, a gente acaba também no dia a dia sempre caindo, né? Mas lá, com certeza, é um pouco mais confortável mais se tu cair, né?
E a pergunta que não quer calar... Murilo, achou o celular, não?
Achei. Mas, nossa senhora. Eu cheguei naquele ginásio mais brabo que eu não podia olhar pros guri. Mas esconderam meu celular metade da viagem, pra mais. Mas...
Quem é que escondeu?
Meu, eu não sei até hoje. Eu achei num bagageiro ali em cima.
Mas... Eu ainda acho que foi o Caio.
Cheguei brabo, mas brabo.
Cara, mas o picolé foi lá em cima, né, nessa viagem.
Foi.
Será que não tem um pezinho?
Troco.
Não, é que primeiro os guris, a gente ia parar pro lanche, e daí eu peguei os tênis pra colocar, né?
Uhum.
E daí pegaram um tênis. Daí, enquanto eu fui pegar o tênis, pegaram o celular. Aí achei o tênis, perdi o celular. Mas que sacanagem, nojo.
Mas são brincadeiras que, não, se ficar bravo, é pior.
É pior. Mas não tem como não ficar bravo, tá louco? Umas duas, três horas ali sem o celular e...
E a viagem não passa daí?
É, e os caras fazendo piadinha e brincando.
Eu até fiquei sabendo que diz que o agorizado anda meio indignado com o Caio aí, Luiz.
Da hora do Caio?
É, que ele vem no programa e entrega todo mundo, né?
Mas a hora do Caio vai pegar, vamos fazer...
O Léo Dias do Lagoa Esporte Clube.
Vamos fazer um programa pra ele.
Um programete, né? A hora do Caio.
Vai sair alguma, né?
Vai sair alguma. Pois é, gurizada, agora começa então aí, né, a Copa, que é um campeonato simultâneo também da Liga, né, mas não é o Gauchão. Vocês vão enfrentar a equipe do Boca. Como é que tá sendo a preparação agora aí? O que, que o professor Picolé tá pedindo para vocês aí fazerem nessa partida aí?
É, principalmente pro jogo daqui, a gente quer fazer o resultado, né? Porque a gente já sabe que lá a quadra pra semana que vem é menor, a gente tem toda essa dinâmica que são só dois jogos, já começa o mata-mata, que muda tudo, né? Então, na nossa preparação não mudou muita coisa, a gente segue se preparando firme e forte como a gente vem fazendo durante todas as semanas pro Gauchão. A gente sabe que aqui a gente tem que vencer e é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir, né?
Eu recebi uma mensagem aqui, ó. O Brasileiro mandou um recado pra você. Fala aí pro Murilo não se avançar nos treinos que eu chamo na caneta.
Ah, cara, ontem tá louco, meu. Ontem ele pegava a bola, falava caneta, e daí se o cara ia dar o bote, ele só rolava assim, mata, tá louco.
Você deu quantas canetas?
Foi duas. Nossa. Ah, mas esses tempos ele tomou uma também.
Tomou também?
Também.
Ah, é lá e cai, tá? É lá e cai.
Ah, não adianta. O cara tá na chuva pra se molhar,
O Brasileiro que, naquele gol que ele tocou pra você lá, fez um lance ali, né? Driblou o cara no meio da quadra.
Foi bem, né?
Foi bem, né? Deu uma jogadinha de corpo, avançou e tocou pro Murilo.
Não, isso aí, valeu aí, Brasileiro. Já que tá escutando, brigadão aí pela assistência. É
que
nóis.
Venha mais assistências, né?
É, não, é isso aí, que venha mais.
O Brasileiro que fica bravo na partida, né? E É um cara nervoso, né? Não aparenta, né? Mas ele
é pequenininho, mas é nervoso,
né? Incomoda a parte dele, né? Eu achava que... Até achei num determinado momento, eu digo, o brasileiro, se ele não dá uma segurada aí, ele, daqui a pouco ele vai levar um amarelo. Cartão. Aí vem o Gabriel, né? Claro, no primeiro lance que ele levou amarelo, foi falta.
Sim.
Mas no segundo amarelo dele, cara, aquilo ali não teve cabimento nenhum.
Não, amarelo. Ali foi estranho o que aconteceu ali, porque tem vídeo, tem tudo mostrando que o Gabi não faz nenhuma feição do que o juiz falou, né? Que foi que ele alegou que o Gabi tinha dado uma agressão no menino, e fica muito em evidência que não aconteceu nada disso, né?
Sim, sim. O pessoal tá mandando mensagem aqui, ó, Tadeu, ó. Oi, poderia mandar o link do Na Torcida de hoje? Mas tá ao vivo.
Fica meio difícil.
O pessoal, né? Acha que é gravado. Não, é ao vivo. Ó. Agora é 1:31, temperatura 22 graus, só pra comprovar que a gente tá ao vivo.
E falando no brasileiro, inclusive na viagem foi repetido várias vezes aquele áudio que ele diz assim, seus moleques.
Como é que é uma? O brasileiro...
Aqui quem tá falando é o Braseiro.
Não, mas
Rodrigo Braseiro.
Vocês são os moleques, mas teve um...
Vocês são os moleques. Tem uma parte áudio, que é mais...
Teve um outro áudio dele que acho que é a torcida de Uruguaiana que canta, né?
Não sei desse.
É algum... Ô, Braseiro, você tá ouvindo? Me lembra o canto aí que os caras criaram pra você aí. Não sei se ele vai querer criar, mas vai querer mandar, mas... É o pessoal que criou um canto bem... Bem, bem legal pra ele lá. Mas, ó, a viagem, ele é muito divertida, né, cara?
É, tipo, muito legal.
É cansativo, sabe? A gente não pode dizer que não. Vou dizer pra vocês, eu fazia tempo que não viajava, assim, pra transmissões. Aí fomos viajar pra lá. Pesa um pouco,
é, né? É uma das mais longe, eu acho, que tem no grupo ali, né? Tem também, acho que a gente pega Venâncio agora no retorno. Mas é uma viagenzinha cansativa, né? Deu umas 4 horas e pouco, eu acho.
Sim. Eu não sei quem é que roncava do meu lado ali, se era o Júnior Cirino, o Paulo Silva ou o Luiz Tadeu.
Atrás tinha o Luiz. O Luiz estava...
O Luiz Henrique?
É que eu não durmo, né?
Ah, é verdade.
E aí eu tinha que aguentar o Luiz Henrique ali dando umas...
Cara, eu peguei... Eu saí daquela pizzaria lá, eu entrei redondo, saí quadrado.
Sim.
Tinha comida, né?
Tinha demais.
Meu Deus do céu.
E aí, bah, cara, é ruim pra você dormir depois, né? Mas de qualquer forma ali eu inclinei a poltroninha e deixa que vá, né? Cara, acordei ali em Caseiros.
Bah, que coisa
que maravilha.
O problema é que quando chega em Passo Fundo ali, eu que venho meio acordado, aí tu, bah, Passo Fundo é logo ali, né? Vai chegar em Lagoa, cara do céu, e daí você custa chegar em Caseiros. Daí de Caseiros demora mais ainda pra tu chegar em Lagoa, né? É incrível. Mas gurizada, pra gente aí convidar o pessoal, quinta-feira às 20h30, né? O Lagoa enfrenta aí o Boca Juniors. É um jogo que aparentemente é um jogo fácil, mas que não é, né? A gente vê a grandiosidade das equipes hoje se preparando, todo mundo se estudando. Fica o convite pra galera aí participar, o horário que é um pouquinho mais tarde, né? Às 20h30.
É durante a semana, né, que geralmente os torcedores estão acostumados com um jogo no sábado. Convidar todo mundo, né, que a gente consiga lotar o ginásio, porque é mais um jogo importante pra gente, né, como agora já é mata-mata. E a gente decidindo fora, a gente precisa muito do apoio da torcida e saber que tem que fazer o resultado em casa, né?
Pois como é. São jogos que sempre são disputados, né, acaba daqui a pouco pesando um pouco pro gauchão ou não? Acaba talvez auxiliando também pra consertar os jogos.
Eu acho que ajuda, né, porque a gente ficaria parado, né, essa semana ali por causa do final do primeiro turno aqui. A gente teria essa folga, eu acho que até ajuda a manter o ritmo de jogo, né, a gente não ficar tanto tempo sem jogar, né, e não só treinando.
Sim, tu é colorado, né?
É, sou.
E o Murilo
colorado
também. E a inveja do Cauê? Como é que tá?
Que legal, né?
É uma inveja boa, né?
Não, com certeza. Ali ele tinha recebido o convite, né, acho que até tinha o pessoal e o próprio Edenilson, né, que convidou ele. Aí foi muito bacana, ele mesmo conversando com ele, falou que gostou bastante, né, disso, de ter ido lá, de ter conhecido toda a parte do estádio.
Ô, tá chegando agora aqui o Júnior Cirino. Ô, Júnior, tu sabe que eu sou um cara novo, né, tenho 28 anos de idade.
Há controvérsias.
Foi a primeira vez na vida que eu me obriguei a curtir alguma coisa do Inter.
Tu vê só, se tu diz, tu vê o que o Lagoa não faz na vida das pessoas, né? Boa tarde pra todo mundo.
E há quem fale mal ainda, né?
Quero informar você que difamação é crime.
Tipo isso.
Difamação é crime, você tava falando que tava roncando na viagem.
Eu falei que você tava roncando a coisa do chimarrão. Ah, tu não pegou certo, né?
É, se vai.
Escutou só a metade da informação.
Tipo isso, é, desligou o rádio antes de terminar a informação. Ô, Júnior, os ingressos pro jogo de quinta já estão disponíveis?
Estarão disponíveis a partir do final da tarde de hoje, nos tradicionais pontos de venda. O valor será R$15 o masculino e R$10 o feminino. Então, pessoal, que fique ligado. Assim que a gente colocar nos pontos de venda, vamos estar informando aí através das redes sociais.
Show da bola, e com certeza... Pela questão do tempo, né? Porque a previsão para quinta-feira é que não esteja frio. Se continuar o tempo assim, a expectativa também é de um bom público, com certeza.
E a gente reforça o convite, né? Para que as pessoas vão, para que apoiem o Lagoa, assim como estão apoiando, né? Mas a gente quer ver o ginásio com a capacidade máxima ali, permitida, que todos possam ir, assistir, acompanhar, torcer pelos meninos. Meninos, uma forma carinhosa de dizer, né? Claro. Torcer para o nosso Lagoa.
Os gurizes.
Os gurizes. Torcer para todos nós, né? Afinal de contas, todos nós fazemos parte desse time.
E com certeza. E o Lagoa, ele representa não só um clube, mas toda a cidade, né? Toda uma região, hoje com respaldo muito forte, muito respeitado. E como é bom, né, Luiz, você poder fazer parte, né? Levar informação para quem está em casa, para quem está longe, às vezes, de Lagoa Vermelha e gosta de acompanhar o Lagoa.
Com certeza. Aproveitando o gancho de informação, já tem alguma data prevista para o Sub-20, Murilo?
A gente volta... É que, na verdade, era para nós estar jogando, mas a equipe de Seberi... Ela
foi
desistiu,
que desistiu,
do,
né?
Desistiu do campeonato. Então, a gente teve dois finais de semana de folga, né? O jogo de ida e volta do confronto. Daí, agora, o nosso próximo jogo, se eu não me engano, é dia 6 ou 7. Acho que é 7, o domingo.
Contra
a Anf. Enfrenta a Anf.
Contra a Anf lá de...
Restinga
Seca.
Joga lá, daí.
Eu tenho pra te contar que a viagem é mais longa que Frederico.
É, falaram umas 6 horas por aí.
Confirmando, né? Dia 6 do 8 o jogo. 6 do 8. Às 20 horas.
Ah, viu a assessoria aí, ó.
Boa pergunta, já vou olhar.
Tu viu, ó. É boa informação,
vai,
né?
Vai ser um jogo meio encardido.
Vai ser
lá,
um jogo,
né?
Difícil,
né? Sábado. Sábado.
É, a gente até fazendo ali a conversa ali entre nós ali do Sub-20, é um jogo meio chave, assim, pra tabela, né? Porque a gente vem tendo resultados ótimos, né? Maravilhosos, e ali meio que quem ganhar momentaneamente fica em primeiro ou segundo, né? Porque a gente tem uma derrota e um empate, e eles também. Então, quem perder fica com duas derrotas, né? Então, fica com uma...
É bom porque acho que não vai acabar interferindo ali no calendário do principal também, né, Júnior? Que o principal volta a jogar só lá no meio.
Nós teremos, na verdade, nesse final de semana vai ser a folga entre os turnos, né?
Sim.
Então, o Lagoa Esporte Clube, o time adulto, não joga no sábado, porque teve o jogo antecipado, que seria contra a Soeva. Então, tem a folga. E no próximo sábado seguinte, que vai ser o jogo do Sub-20, vai ser ali a folga entre o turno e o retorno.
Isso, então não vai acabar não interferindo, né?
Exatamente, por isso até que foi marcado esse jogo no sábado, às 20 horas, lá em Restinga Seca.
Tu viu que o Júnior tá com outro copo hoje, né?
Hoje ele trocou a cuia.
Na verdade, eu já tomei o meu mate hoje pela manhã, e aí eu acabei precisando dar uma hidratadinha e enchi o copão de água aqui.
Inclusive, vamos ver, né? Porque a gente vem falando bastante da Stanley. Poderiam patrocinar o programa, a Stanley, ou a Pagnussat, a Erva, né?
Pego no meu pé por causa dessa coisa. Eu vou dar uma cuia de presente pra alguém.
Opa! Meu aniversário é dia 12 de dezembro.
Romeu é mais tipo perto, cuia, né? Setembro. Hoje então tem 18h30 Grêmio e Chapecoense, né, Zantucci?
Pois é, o Grêmio vem de um bom resultado, né? Primeiro empata com o Brusque fora de casa, daí depois ganha da Ponte Preta em casa, 2-1, inclusive com o golaço do Diego Souza, e agora enfrenta a Chape. Eu acho que vai dar um bom resultado lá também.
Com certeza, mas acho que não alcança o líder, né?
Não, o Cruzeiro tá com 9 pontos, né, de diferença pro segundo colocado. Eu acho que muito difícil, né? O Cruzeiro tem que perder no mínimo 3 partidas, o Grêmio ganhar 3 para encostar. Então, acho que em âmbito de segunda divisão, isso aí é muito difícil, né? Quem tem que se cuidar um pouco agora é o Inter, né? O
Internacional agora pega a pedreira também no domingo às 16 horas contra o Atlético Mineiro, né? Depois de perder para o Palmeiras. Vinha bem e agora precisa ligar as antenas,
precisa,
né?
Precisa fazer o resultado. Vai saber se o Cauê não foi levar boas energias lá para Porto Alegre, né, Júnior?
Pois é, eu não sou colorado, mas se é pra ser que seja, né?
Tu curtiu o post do Inter lá ontem também, né?
Curti o post, tava acompanhando, repostamos nas redes do Lagoa também.
Que legal isso aí. Sabe que isso já passou, claro, mas como ainda tá gerando uma proporção ainda, né? Porque eu não lembro de alguém que seja ligado à Lagoa Vermelha num perfil assim, por exemplo, de um time como o do Inter.
É verdade, bem lembrado isso. Que bom, né, que na verdade todos nós ganhamos com isso, né? Claro que é incontestável o que ocorreu, o mérito é todo do Cauê, é todo dele o mérito, né? Pelo ato, enfim, pela história, a família dele, mas todos nós acabamos sendo diretamente ou indiretamente beneficiados com essa onda do bem,
com certeza,
né, que acabou ocorrendo.
Inclusive ontem você postou, né, de um outro ato que aconteceu no ginásio.
Cara, me chamou muito a atenção aquele momento, porque o goleiro da base ali foi correndo lá para acolher, até usei essa palavra, foi para acolher um menino que acabou se machucando num lance, foi atendido em quadra, precisou sair, inclusive ele não voltou, foi na estreia da competição da Amunor. Pessoal que quer saber um pouquinho mais, dá uma espiada lá no Instagram do Lagoa, no Facebook também. E me chamou muito a atenção aquele lance. Quando aconteceu o lance, me chamou a atenção. E eu fiquei feliz por poder ter feito o registro. E eu percebi que ele daria para aproveitar aquela foto, aquele registro, para fazer alguma coisa. Será e aí, passando toda aquela onda da semana, final de semana, jogo, aí eu, poxa, vou começar segunda-feira com um negócio legal aqui.
Isso é até reflexo do que aconteceu com o Cauê,
com certeza,
né? Porque agora, principalmente quem vem da base vai usar isso como exemplo.
O exemplo está aí, né? Tanto pelos professores, pelos jogadores, é uma responsabilidade enorme que todos nós temos, mas principalmente os jogadores. Né, que estão em quadra e que são o holofote de tudo isso, né? E que levam o nome da entidade, da cidade, enfim. Mas que bom.
Agora eu vou ter que fazer um comentário que ontem eu cheguei a dar risada, cara. Achei bem engraçado, né? Quando o perfil do Inter postou a foto do Cauê lá, um monte de comentário. Eu achei que era contratação. Aí teve até um que colocou, assume a lateral direito e vai jogar. Achei bem interessante.
É, eu só quero adiantar aqui que o pessoal do Mil Grau me pediu algumas fotos, parece que vão fazer alguma coisa aí. Alguma menção sobre o fato. Não sei, me pediram foto.
Ah.
Eu vou mandar o link das fotos, eles que se virem.
Ah, tá bom.
Mil Grau sempre ativo, né?
O pessoal acha que sou eu, né?
O Mil Grau, cara,
abrir uma investigação, né?
Vamos abrir uma investigação.
É o que eu digo, cara. Se realmente fosse eu que cuidasse, fizesse as postagens, ia ter muita gente lascada.
É Andy ou Andy? Só pra gente finalizar.
Andy, não Andy, Andy. O legal é
Andy. Gurizada, quero agradecer aqui a participação de vocês, né? O Gui, o goleiro aí do Lagoa, muito obrigado pela presença hoje no programa Na Torcida.
Obrigado, sempre. Muito bom estar aqui falando com vocês, né? Tá passando um pouquinho do que a gente vive durante a semana, dos jogos, dos nossos compromissos. Espero voltar lá logo.
E o Murilo também. Que você possa fazer mais gols, mas com o Lagoa ganhando.
Ah, com certeza, né? Obrigado aí pelo chamado. Sempre que chamarem, o cara vai estar aí para conversar com vocês aí. Que dê para fazer sempre maior quantidade de gols aí.
Maravilha. Tá, deu. Até amanhã.
Fechou então. Valeu, Murilo, Guilherme, o Júnior, o Zantucci, os ouvintes. Amanhã a gente volta aí com o Na Torcida.
Valeu, Junico. Até mais.
Valeu.
Tá, então, o programa Na Torcida aqui da tua Rádio Cacique, com oferecimento de Atoline Vidros e também Dr. José Davi Cartabil. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Para quem está pedindo o link do programa Na Torcida, daqui a pouquinho já estará disponível no site da tua Rádio Cacique. Vamos para o intervalo e daqui a pouco tem notícias da hora e a seguir o programa Em Alta aqui na tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio.